92.0 Lisboa, 100.6 Setúbal. Boa noite. Uma hora de fados com conversas descontraídas com Beca Amaral e Pedro Capela. A não perder às 10 na Rádio Amália. Aos domingos entre as 22 e as 23.
Cá estamos nós, de regresso, eu, Joaquim Maralhas, a Beca Amaral e o nosso ilustre novo convidado, Pedro Capela. É assim o nosso às 10, aqui na Rádio Amália, nos 92.0 para a Grande Lisboa, 100.6 para todo o Distrito de Setúbal e grande parte do Sul do país, diga-se também, e claro, para todo o mundo, pela internet, em amália.fm. Nós sabemos, e modéstia à parte, que já tinham saudades nossas, destas nossas conversas. Seguramente que sim, Beca.
Muitas.
Antes de mais, e depois desta nossa ausência, cá estamos nós. Voltámos aqui com o nosso ilustre Pedro Capela.
Sim, senhor.
E o que prometemos, a mesma coisa que prometemos das outras vezes, é trazer aqui boa disposição, boa conversa e o fado. começámos de uma forma fantástica.
Eu pessoalmente vim matar saudades do fado.
Saudades do fado. É assim então, ou vai ser assim este nosso primeiro programa desta segunda temporada. Estamos de regresso e abrimos com uma das vozes, ou a voz de referência do fado em Portugal, Amália Rodrigues, e esse fantástico Foi Deus. Posto isto, não resisto, Beca, em começar por si, porque primeiro as senhoras... Porque é assim mesmo, a tradição ainda é o que era, não é assim, Pedro Capela?
É absolutamente, é absoluto.
Como foram estas férias, Beca, Santa Maria?
Olha, as férias em Santa Maria, aquela minha ilha de nascimento, eu não nasci nas flores, eu não nasci em Santa Maria, eu nasci nas flores. Mas vim muito pequena para Santa Maria, portanto é lá que eu faço toda a minha infância e adolescência. E voltei ao fim destes anos todos e quase que não, é indescritível, não é? Uma pessoa ao fim de 40 e tal anos voltar a pisar as pedras que são as mesmas e fui sozinha, que é uma coisa importante porque tive a oportunidade de voltar à infância sem ter que me distrair, porque era essa mesmo a intenção. Mas pronto, eu hoje faço questão de não falar das minhas férias, já passaram, já estamos todos trabalhando. Eu faço questão hoje, como primeiro programa, não é? Nesta companhia,
pois é isso mesmo,
dar um abraço a quem está a ouvir, é principalmente homenagear o fado, a Amália, porque eu vinha cheia de saudades de voltar a falar e ouvir. Eu ouvi, tenho ouvido, mas quer dizer, assim desta maneira,
é
aqui neste Oráculo 3,
é diferente.
Intencionalmente a viver para o fado e a falarmos do fado, eu hoje, para começar, vamos homenagear, porque nunca é demais, e gostava de começar por um pequeno apontamento que, quando me lembrei do assunto, eu fui procurar nas minhas coisas o que é que poderia trazer. E agradavelmente descobri um disco muito antigo, que é duplo, dois discos, metidos numa caixinha, com um livro, e é um concerto que a Amália Rodrigues deu no Café Luso, e achei que isso era uma precisidade, e portanto peguei nesse disco e achei que o tema estava feito, no sentido em que o amor pelos passos em que ela e pelo caminho que ela fez justificar. Então, o Café Luso despertou-me. E eu vou confessar uma coisa que se calhar é feio, mas vou confessar para me redimir. É que eu não conheço o Café Luso, mas fica prometido que eu e o meu amigo Pedro Capela, nós iremos os dois conhecer o Café Luso. E porquê? Porque aquilo... hoje chamam Catedral do Fado, não é? E antes o fado cantava-se nas capelas, como costumava dizer. E este café realmente é imperdoável. Mas eu não me sinto nada complexada por isso, porque eu ouço fado todos os dias, há muitos anos, e são tantos os sítios, mas... confesso que este é imperdoável, porque parece que é um belíssimo... E depois é uma casa muito antiga,
é uma casa fantástica,
fundada em 1927, porque aquilo, eu li é que aquilo era um espaço magnífico. Eu li aquele espaço, aquilo é no Palácio de São Roque, não sei, mas aquilo eram ou adegas... ou cavalariças, tu conheces o...
Não.
Mas é um espaço interessantíssimo
a visitar. Não sei se aquilo
eram
adegas, se eram cavalariças.
É onde se respira o fado também.
Se calhar eram as adegas dos cavalos, às páginas tantas.
Então, trouxemos, aliás, trouxemos, não faça-se justiça, a Beca Amaral trouxe um ilustre convidado bem disposto, Pedro Capela.
Muito bem disposto.
Que já vamos conhecer um pouco melhor a história do Pedro Capela, porque eu sou muito curioso. Pedro, permita-me. Eu e esta hora estarão em casa também os amigos e amigas a escutarem. Ele vai querer saber tudo, Maralhas. Vai querer saber aquelas coisas todas, onde nasceu o Pedro Capela, e é por aí que começo.
Ora, muito boa noite. Ora, eu vou começar, se me dão licença, por fazer as cortesias, porque eu acho que o
tens
programa...
Tens primeiro responder ao Maralhas, porque era o chefe da banda.
Vamos começar por aí. Eu nasci em Lisboa, portanto, há uns tempos. Nasci no bairro de São Jorge de Arroios.
Foi onde
hoje...
eu casei.
Atenção, eu nasci no bairro de São Jorge de Arroios porque eu, mais precisamente, nasci na Avenida de Roma. Mas na altura em que eu nasci, no ano em que eu nasci, ainda não tinha sido constituída a freguesia de São João de Deus. A razão pela qual eu sou registado na freguesia de São Jorge de Arroios. Portanto, nasci em Lisboa, nesta linda cidade, moro em Lisboa, num sítio fantástico, no coração da nossa cidade, ali na junta da Praça do Chile, que é um sítio ótimo para se viver, um sítio cheio de tradição, um bairro fantástico, e tenho sempre estado por aqui, por Lisboa, assim, a minha vida tem sido feita aqui, e cá estou.
Mas vai todos os fins de semana para o Alentejo.
Não será quase todos os fins de semana, mas tenho, digamos que, a minha cara metade, que é uma expressão fantástica, a minha cara metade é alentejana, e, portanto, vou com frequência ao Alentejo, que gosto imenso.
Mas o Alentejo é tão grande. Onde?
Da zona ali de Porto Alegre, do Alto Alentejo.
Uma zona lindíssima.
Aquilo é ficar ali na junta zona de pé de Nisa. Portanto, e depois temos ali coisas fantásticas, como Marvão, como Castelo de Vide, que são
Sintra
do Alentejo. Exatamente.
Sim,
portanto, sítios fantásticos. Portanto, faço com alguma regularidade as minhas romagens ao Alentejo, onde delicio com as pessoas.
Uma zona fantástica também. Essa é o Alentejo, à semelhança de todas as regiões de Portugal, são bonitas, obviamente, mas essa zona norte do Alentejo é lindíssima. Depois tem ali umas terrinhas tão pequeninas, mas tão interessantes e tão bonitas. Conheço bem também aquela zona,
a
Comenda.
A minha sogra da Comenda.
Ah, sim, senhor. Pronto, isto do mundo é tão pequenino.
Os pontos de contacto já estão estabelecidos.
Este mundo é tão pequenino, tão pequenino. Sim, senhor. Ora, fizemos esta viagem aqui num instante entre Lisboa e permita-me, o meu Alentejo, de Aljustrela, embora seja sul, mas pronto, mais a sul.
Sim,
mas confesso que me agrada particularmente o Alentejo. E regressámos rapidamente a Lisboa, continuando a falar do fado, claro está, hoje, neste primeiro programa da nossa segunda série, ou temporada, se assim o preferirem, e como a Beca dizia no início... Fado e Amália Rodrigues.
Fado e Amália, Amália e Fado, é assim. Do fado, eruditamente já se disse tudo, quer dizer, ou fica tudo por dizer, é como a Amália. A Amália, nós não nos cansamos de pronunciar-lhe o nome, não nos cansamos de ouvi-la, e é interessante que à medida que as pessoas, há certas pessoas quando partem, parece que vão ficando cada vez mais lembradas, quer dizer, a Amália hoje envolve-nos tanto e portanto, é assim, acho que a história do fado é uma história que dizem que começou há pouco tempo, eu até fiquei espantada, no século XVIII, a meio do século XVIII, eu julguei que o fado, e se calhar será... Porque antes da Severa, a Severa é que torna, é a primeira fadista famosa, não é? Mas antes da Severa cantou muita gente. Portanto, eu para mim o fado nasce com Portugal.
É intemporal.
É intemporal.
É intemporal. É intemporal.
Agora, é assim, para mim o que acho fabuloso é que o fado começa neste lamento, nos cantos de Lisboa, enfim, escuros e tristes, começou pelas docas, pelas tabernas, por um lamento do povo, não é? Que realmente vivia mal. Depois aparece esta fadista fabulosa que é a Severa. A Severa é fabuloso porque tem de comum com a Amália, que acho que ela era deslumbrantemente bonita, e a Amália também é aquela beleza etérea, séria, sei lá, multifacetada, uma mulher que realmente era brilhante, a sua beleza. E depois é interessante que este o fado era mal visto, era mal acarinhado, era maltratado, a igreja não gostava do fado, porque cantava-se em sítios muito feios, não é? A própria Severa era uma prostituta de profissão e, portanto, o fado estava maltratado, digamos. Era um lamento, não é? Mas a verdade é que ela é que lhe dá o tom, é a Severa. Mas há uma coisa muito interessante, é que o nosso grande pintor, José Malhoa, ele inspirou-se nela para fazer aquele fado, aquele lindo quadro a óleo, aquela pintura a óleo que está, acho, no Museu do Fado, que se chama mesmo Fado, o quadro acho que se chama mesmo Fado, e foi inspirada na Severa, se bem que o modelo não era ela. E portanto ele digamos que defende com essa obra, ele defende aquilo que as pessoas na altura atacavam muito, atacavam, não é, a própria igreja, e ele é como se Malhoa, ao pintar o fado, aquela obra, tivesse dito atenção que isto é uma coisa importante, a não se perder. E realmente eterniza naquela obra, naquela pintura. E é este caminhar do fado, não é? Que depois entra a Amália. A Amália é realmente... eu vou-me atrever, na minha opinião, eu vou-me atrever a dizer uma coisa que é a minha opinião, portanto não quero, porque nós, cada um sente o fado à sua maneira. Quando o fado chega à Amália, o fado chega ao Alain Humain. Quer dizer, digamos que a Amália é a voz, o fado é a alma do país e Alain Humain entra com a música. Quer dizer, ele pega no fado, é que o eleva, quer dizer, não só o eleva, tira-o da decadência, digamos, não é? Tira-o assim, e leva-o não só a um nível para todos, não é? Como o deita para o universo e para o mundo.
Exatamente,
é?
E o projeta, e o projeta. Exatamente, eu acho. Eu vou ter que dizer aqui uma coisa, tenho que confessar. Tenho um lamento profundo que os nossos ouvintes não possam estar aqui a ver a expressão e o entusiasmo da nossa Becas a falar do fado. É uma coisa, na verdade, fantástica. Isto é um apontamento, enfim, que fica no ar, porque ela fala de baralhas. Você...
Perfeitamente.
É fabuloso. Ela pinta aquilo que diz. Ela pinta aquilo que diz. Mas está aí uma coisinha qualquer de Malhoa. Bom, não interessa. Mas pegando nas palavras da Beca e do fado, e do nascer e da evolução do fado e de todos os percursos que ele tem feito, veja-se onde é que chega o nosso fado. E veja-se neste período tão importante que não deve passar despercebido a quem nos ouve e a quem está ligado e estima e tem paixão e admira o fado, a estarmos a chegar a esse dia mágico que será o próximo dia 29 de novembro, em que vamos saber se o nosso fado vai ser considerado património imaterial da humanidade. Portanto, eu creio que este percurso, desde do seu nascimento, desde dos seus inícios, quando apareceram, enfim, a Severa e tudo aquilo que a Beca falou, e a nossa Amália, e depois quem veio depois da nossa Amália, e quem está ainda hoje no fado, que é importante lembrarmos, tudo este percurso continua, quer dizer, ainda hoje temos vozes fantásticas. Portanto, eu acho que isto já é irreversível. E chegar ao ponto de poder ser considerado património imaterial da humanidade, acho que é algo verdadeiramente que nos enche de orgulho a todos. Eu
claro
acho
que claro
isto que é verdadeiramente fantástico e é um corolário ótimo para o nosso fato.
E falámos de Alain Humain, foi uma das influências talvez maiores na carreira de Amália Rodrigues. Diga-se também que nesse período de tempo Algo criticado a Amália porque cantava aos poetas, começou a cantar aos poetas, e foi uma fase terrível também. As pessoas se calhar não percebiam bem à época o que se pretendia, e hoje são de facto se calhar os fados mais tocados, mais ouvidos. Com que voz? É também um fado extraordinário, interessantíssimo, com um poema do nosso poeta maior, diga-se, uma letra, um poema lindíssimo de Luís Vaz de Camões, e que à época poderia parecer, perdoem-me, uma autêntica loucura cantá-lo, e hoje é de facto soa de forma extraordinária, musicado por esse grande gênio que foi Alain Lemã. Fica essa proposta, nós regressamos daqui a instantes.
Com que voz chorarei, meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou? Que mar não seja agora que me deixou o tempo. Deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitar. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado, de tanto mal a causa, amor puro. Devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida e mais dele aventuro, por quem a vida e mais dele aventuro, com que vou. Chorarei, meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou. Que mar não seja agora que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem.
Estamos de regresso, depois de termos escutado Com Que Voz, e estamos de regresso, claro, à nossa conversa, aqui ao nosso Às 10, recordo, Beca Amaral, Joaquim Maralhas e o nosso ilustre convidado neste primeiro programa, ele que nos irá fazer companhia em todos os outros programas, naturalmente, o Pedro Capela, lisboeta e alentejano. Vá, eu vou apelidá-lo assim, se não o leva a mal, já o explicou porquê.
Não tem problema, não tem problema.
Estamos de regresso. A Amália é hoje aqui, naturalmente, o ponto maior do nosso programa. Já ouvimos dois bonitos temas. Na abertura foi Deus, agora há poucos instantes Com Que Voz, e seguimos também na nossa conversa, Beca.
Eu tenho uma educação musical de música clássica, imposta por meu pai e minha mãe, pronto. E, portanto, não era muito música ligeira, confesso. O fado entrou-me na pele porque eu, para fugir disto, eu ia namorar com 17 anos com o meu marido, e às escondidas nós os dois íamos para os fados. Pronto. E, portanto, o fado entrou-me também muito cedo. E, portanto, eu conheço o fado sentado na clandestinidade, quer dizer, porque naquela altura as meninas não iam aos fados, não é? Ninguém sabia que eu estava ali escondida a fumar um cigarro com o namorado e a ouvir o fado. E, portanto, o fado faz parte do meu dia-a-dia, quer dizer, eu ouço fado todos os dias. E portanto, agora, é um estado de alma. Quer dizer, o fado põe-me alegre quando eu estou triste. E põe-me triste quando eu estou alegre. Portanto, esta mágica, e aquilo que eu também acho extraordinário, que é, eu acho que isso é uma coisa que acontece, no geral, são todos os portugueses têm pena de não cantar o fado.
Certo, certo.
Todos. Até eu tenho tido essa experiência. E como todos, eu também tenho muita pena. Mas o que eu acho extraordinário, e que estou farta de pensar e de mergulhar para perceber, é muito interessante perceber que não é fadista quem quer, mas sim quem nasceu fadista. Quer dizer, só é fadista quem nasce com aquela maneira de que não se aprende. Eu gostava de aprender, eu tenho ouvido, eu tenho, sei lá, não se aprende com uma língua, com um curso, por mais que nos... Portanto, eu tenho respeito pelos fadistas e realmente o fadista nem devia fazer mais nada, quer dizer, ele devia ser estimado, porque é um talento, é um dom.
Acaba por ser também uma forma de arte.
Sem dúvida. Daí da gente considerar um património. Portanto, pois, exatamente, encerra essa componente de arte como património, e vemos hoje, não é? Quer dizer, é um facto que isso acontece. E também agora falaste há pouco da educação musical. Os meus pais também me tentaram dar alguma educação musical, para aprender a tocar guitarra. Enfim, as coisas não resultaram. Hoje mais consigo tocar a buzina do carro e mal.
E quando tocas, insultam-te.
Tem um retorno qualquer que não é muito agradável, mas enfim. Mas tenho, por exemplo, o meu irmão que toca admiravelmente bem piano. Portanto, teve educação no conservatório e, portanto, e toca. Não é invejar, mas lá está, é um dom. Até que tu disseste, e muito bem, esta história da pessoa ser predestinada para ter uma capacidade de fazer qualquer coisa em particular, vê-se até por aqui. Quer dizer, eu não consegui vingar de forma absolutamente nenhuma na guitarra. Eu avali qualquer coisa comigo com a guitarra, ou com a guitarra comigo, não consegui perceber, mas não resultou. E o meu irmão, desde muito cedo, e pronto, o meu falecido pai percebeu isso e de imediato pôs na academia. Ele começou a tocar na Academia Vitorino Matone, que deu grandes campeões mundiais de acordeon, e onde havia, portanto, aprendia-se guitarra, bateria, enfim, vários instrumentos. Ele começou por aí e depois fez o seu percurso e na verdade ainda hoje tenho que comprovar um piano em casa, enfim, desafiou o meu sobrinho, o filhote, para ver se ele também se entusiasmava com o piano. E então agora está outra vez a reaprender aquelas partituras que ele tão bem sempre tocou. E lá está, pronto. Ele tem essa capacidade, tem esse som, e eu não tenho, não é? Portanto, é a mesma coisa que como os fadistas, enfim.
Cada um nasce para o que
nasce. Claro, sem dúvida. É o nosso fado.
De facto, a expressão não poderá ser outra. Fado é o nosso destino. Continuando, versando também o fado, naturalmente, hoje o nosso programa fala essencialmente disso mesmo, do fado, que assim esperamos nós, na 29 do próximo mês, seja então património imaterial de toda a humanidade. Vamos esperar que sim, mas o que é certo é que este orgulho, como dizia também há pouco Pedro Capela, já ninguém nos tira de ser nosso e de hoje em dia ser ouvido por todo o mundo nos quatro cantos, se é que o mundo tem cantos, mas utilizemos também esse chavão tão aplicado por aí, é ouvido na Ásia, na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, em qualquer cantinho do mundo, há o fado, há a presença forte do fado. E retomando às letras e também à voz de Amália Rodrigues, ela tinha, para além de muitas qualidades, a qualidade vocal que era extraordinária e única, também a capacidade de compor. Compôs muitos e extraordinários fados. Era também uma mulher fantástica.
Ela é completa, ela realmente não é por acaso, não é? É uma mulher completa e não é por acaso que ela dá voz aos grandes poetas, quer dizer...
Não passa,
na altura não foi compreendido, mas este Alain Humann pega nestes poetas, que é Camões, Alexandre O'Neill, Pedro Homem de Mel, quer dizer, nesta poesia portuguesa, que também somos muito ricos nisso, não é?
Deu a conhecer também.
E ela dá-lhe aquela voz... é como... Quer dizer, o nível do fado é de tal ordem que é um orgulho, realmente. Eu não me conformo. Eu acho que está tudo garantido, mas o 29 é expectante, não é? Porque eu não sei. Gosto de. Mas eu não conto com outra coisa, porque merece, não é? Porque merece. E depois é uma música, não é? Que a Amália, principalmente, única, eu acho que é a única a fazer isto, não é? As pessoas não entendiam nada do que ela estava a dizer, mas ela levava as pessoas ao êxtase, quer dizer, ela quando cantava o silêncio, quer dizer, no Olímpia de Paris, as pessoas choravam, quer dizer. Ela tinha plateias exigentíssimas, quer dizer, e contudo, sem entender, entenderiam uma ou duas palavras, as pessoas vinham-lhes lágrimas aos olhos.
Comungavam de um sentimento que ela conseguia transmitir quando
ela
cantava.
Eu próprio,
essa é essa universalidade do fado
faz
cantado
isso,
na Amália. Exatamente, ela
consegue
fazer pontos de união entre, digamos, se há uma coisa que se possa chamar de globalização, não é? Está tanto na moda,
tanto
não é?
Se fala, não é?
Tanto se fala na globalização. A globalização é feita por pessoas. Isto é que é importante. E a Amália, enfim, tem este enorme quinhão de responsabilidade na globalização que fez do mundo português, da música portuguesa, dos poetas portugueses. Eu acho que isto é uma dádiva que ela deu
porque
ao
o fado
país,
também,
é?
Neste país, o fado, nesta juventude, tudo vai à volta, tudo foi de rasto pela Amália.
Sem dúvida,
é engraçado,
dúvida,
quer dizer, os ouvintes como os fadistas, quer dizer,
ela
levanta
foi
o fado
um catalisador imenso para que isso navegasse. E sobretudo, e acredito que ela funciona como pedra de toque para aparecerem as vozes belíssimas que têm aparecido. Que isso é uma coisa fantástica, é que nós não podemos perder de vista que o fado continua, quer dizer,
de maneira.
Uma coisa fortíssima, com gente belíssima, com vozes extraordinárias. Portanto, eu acho que é este património que está em continuidade. Ou seja, ele nasce, ele surge, a nossa Amália dá-lhe aquele conforto e aquele carinho que ele precisava a nível mundial.
Não, ela levanta o nível, ela é que leva
sobe
a este patamar.
Um patamar que, na verdade, eu não sei se terei a oportunidade, mas eu gostaria de ler aqui uma coisa que trouxe de uma entrevista do Júlio Iglesias.
Ah, força.
O Júlio foi entrevistado recentemente e eu vou passar a ler duas respostas que ele deu nesta entrevista, em que lhe perguntam se o cantar para ele é um dom. E ele pergunta-lhe, é um dom? E ele diz, sim, o meu dom é este. Foi como se a força da vida me tivesse sido entregue com esta dádiva imensa. É por isso que canto assim. As dádivas têm de ser exercidas naturalmente. Era o que acontecia com a Amália. Tinha um dom e conseguiu cantar bem até o dia em que morreu. E perguntam-lhe, chegaram a fazer algum concerto juntos? E responde Júlio Iglesias, não. Mas estava consciente de que ela se mantinha espantosa. Uma vez, estava eu a dar um concerto no Estoril e reparo que alguém, na primeira fila, estava a cantar comigo. logo ali a meus pés, junto ao palco, porque é assim que o público fica disposto na sala, canto um verso e num instante há uma voz incrível que aparece e que canta o verso seguinte. Olho e vejo que é a Amália. Estava ali perto, a cantar comigo. Nunca me esquecerei de um momento como este. Eu acho que isto, nas palavras do Júlio Iglesias, e fica também uma referência internacional,
claro,
da música ligeira.
Obviamente.
É fantástico, portanto, isto mostra a enorme capacidade que a nossa Amália tinha de influenciar e de fazer sentir as pessoas. O Júlio Iglesias sentiu a presença da Amália. Veja que não precisou de mais.
Exatamente.
O simples facto de estar. Portanto, isto define tudo o que é, enfim, a nossa Amália. É um apontamento fantástico desta entrevista do nosso Júlio Iglesias.
E aqui um apontamento também fantástico e muito bem observado, diga-se, pelo Pedro Capela, que traz o trabalhinho de casa bem preparado. Eu não resisto, tenho que passar a imagem para quem nos está a ouvir. Eu tenho estado com toda a atenção do mundo, como sempre o fizemos aqui, diga-se também, sou rapaz de estar sempre a rasurar, escrever, tirar apontamentos, e tenho reparado que a Beca traz os seus apontamentozinhos certinhos, direitinhos, tudo ali, que não falha nada, e o Pedro tem estado ali, ora escreve, é uma identidade, ora...
Exatamente.
Eu não resisto.
Esta é a imagem do nosso estúdio.
A tertúlia completa, não é?
É a tertúlia completa, dizes bem, mas eu não resisto, porque de dizer o seguinte, Muralhas deve estar espantadíssimo, eu compreendo ele dizer isto, e ele deve estar espantadíssimo, porque ele, eu, se vissem realmente o meu lugar é assim. É só, olha, eu vou ser sincera. Como é que se diz aquela coisa dos estudantes? Cábulas. É só cábulas. Pronto. Aqui, digamos, não vou esconder. As minhas cábulas estão todas aqui espalhadas. Aqui o meu amigo Pedro Capela é o seu trabalho. É um homem muito... Ele é muito organizado, portanto, deve trazer o seu trabalho muito... Enfim, todo cuidado. Eu sou assim um bocado... Mas eu tenho uma razão, tenho que explicar. É assim. Eu, no fundo, Maranhas, você não se esqueceu. Eu estou aqui por amor só. Eu não é por conhecimento, eu não é por profissionalismo, eu não é porque... Eu não tenho, eu não teria que estar cá. É por amor, porque eu amo tanto... O fado.
Parece-me que será a altura ideal para voltarmos a recordar Amália Rodrigues. Ora, em que fado, Beca?
O fado português.
Que me parece muito bem. Voltamos então aos poetas, José Régio, e também essa referência maior para Amália Rodrigues, o Alain Alemã, que musicou este fado fantástico. Fado português, na voz, claro, inigualável de Amália Rodrigues.
Nasceu um dia quando o vento mal dormia e o céu mar prolongava. Namorada de um veleiro, no peito de um marinheiro que está cantava. Que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutos de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro.
na boca de um marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos do lábio a queimar. Aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servido, dá-me no mar sepultura. Ora, embora outro dia, quando o vento na embolia e o céu mar prolongava, lá proa do outro veleiro velava outro marinheiro que está cantava. Que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro.
Estamos de regresso depois desta interpretação fantástica e única, diga-se, de Amália Rodrigues para o fado português. Estamos de regresso, claro, com o nosso Às 10, aos domingos, entre as 22 e as 23, aqui na Rádio Amália. Estamos também com, no primeiro programa desta segunda série, ou segunda temporada, se assim o entenderem, recordo em estúdio Beca Amaral, Joaquim Maralhas e o nosso ilustre Pedro Capela, que por aqui nos vai fazer companhia e continuará a fazer companhia seguramente. De regresso e ao fado, claro está.
De regresso e ao fado, e eu estou satisfeita que o Pedro tenha aceito o meu convite, porque eu tenho a certeza que vai ser divertido e tratado com este carinho que o nosso programa realmente merece, né? Esta rádio muito merece. Fiquei engraçado que o escrever música também é uma coisa que nos espanta bastante, não é? Os tais privilegiados, quer dizer, as tais pessoas que nascem, o dom que as torna diferentes e que as torna únicas, não é? E este senhor Alan Uman, que eu... é quase como um músico clássico, digamos, não é? Eu uma vez vi-o sentado ao piano a ensaiar com a Amália Rodrigues a fazer nascer um fado. e observei e fazia muita impressão, pareciam duas pessoas extraterrestres, quer dizer, porque ele estava criando, ele estava a nascer a música, ela estava encostada ao piano a beber-lhe, a olharem-se, e às vezes ele tocava antes, ela cantava antes, quer dizer, é como se no olhar eles se entendessem e não perdessem muito tempo, quer dizer, isto é uma coisa que faz impressão, não é? Chega, mas este senhor também era um homem muito completo, porque ele era compositor, claro, e era editor, literário, era encenador, ele era também um homem muito completo e era uma figura política. Que ele até foi preso pela PIDE e teve em Caxias e depois exilou-se para Paris. Mas isto agora foi uma parte, no meu cérebro, é assim, estas pessoas deixam-nos realmente um legado maravilhoso, deixam-nos contentes, deixam-nos a felicidade, e às vezes não é que tenham sido felizes. Pronto, a Amália, acho que era uma mulher cheia de atormentações interiores, de lamentos e tal, mas a verdade é que ela... E estes artistas, estas pessoas fora da série, não é? Eles sofrem, no fundo, vamos ver a vida deles, são sofredores, não é? Mas deixam-nos o contentamento, porque é através, depois da obra, da pintura, da música, que nós nos alegramos. A vida torna-se mais rica e mais agradável, não é? Foge do cotidiano. E como os poetas também, não é? São tão infelizes. Mas e nesta ordem, este meu nervosismo e este meu contentamento está na Rádio Amália, quer dizer, esta invenção da Rádio Amália, não é? Também acho uma coisa assim fora de série, não é? Tinha que ser inventado por um signo de carneiro, quer dizer, porque são os criativos. E então, como é que até hoje não
alguém tinha pensado, que se lembrasse? Depois,
e depois todo este meu. Toda esta minha história é estar cá.
Oh, bem,
sem saber ler nem.
Exatamente.
Bem, tu?
Eu vim cá trazer-te. Mais nada. Fico-me por aqui, vim cá trazer. Não me enganei a namorada. Trouxe cá acima.
Portanto... E o destino? Que é... Olha, é verdade,
e o destino?
Ora, vamos lá ver se o destino não destina. Quer ver como o destino dá umas voltas? Tu afinal conhecias o prédio.
Exatamente, conhecia, sim, senhora. Imagina. Quer dizer, é a história. Isto é
conta a nossa história.
Porque o que é que acontece? Acontece que quando nos dirigíamos aqui para os estúdios da Rádio Amália, vínhamos os dois, ao lado um do outro, e de repente a Becas diz: é exatamente aí. E eu digo: ah, que engraçado. Olha que eu, há 20 e muitos anos, também entrei aqui. Também, aqui, neste mesmo prédio. Porquê? Porque a história tem destas coisas. Um tio meu, meu tio José Cardal, para quem manda aqui um abraço muito grande e um beijinho muito grande à minha tia Maria Helena, tinha os seus escritórios neste prédio. E foi exatamente aqui onde a minha mulher começou a trabalhar para o grupo do meu tio. Portanto, eu vinha aqui muitas vezes trazer a minha cara metade, vinha muitas vezes aqui buscá-la. Portanto, e quando vim entrar no prédio, disse: isto para mim é um déjà vu. Mas eu aqui já estive também. Quer dizer, porque eu digo, eu sou uma pessoa muito viajada. Quero, não. Já sou uma pessoa muito viajada. Pronto, esta é a realidade.
Uma das ilações que tiramos daqui já seguramente, não só eu, a Beca melhor que eu, porque conhece melhor o Pedro Capela, mas quem nos está em casa a ouvir, já percebemos o seguinte: é um homem extraordinário com uma boa disposição fantástica. E parece-me que a mim, e se calhar iremos depois falar, escalpelizar melhor esse assunto num outro programa. Eu olho aqui para o relógio porque eu tenho aquele papel, o papel terrível de controlador de tempos. Iremos falar, mas eu sou muito curioso, e todos aqueles e aquelas que estão em casa seguramente quererão saber mais acerca do Pedro Capela. O signo, a influência que tem, mas é um homem que, olha, me parece muito irreverente. Olha, se calhar, e temos tempo ainda.
Rápido.
Temos tempo. Temos, sim, senhor.
Eu aprofundo.
Eu lancei aqui os dados, agora tenho que me sujeitar ao que os dados ditarem.
Não, não é por acaso que, não é por acaso que ele está aqui, é que o Pedro Capela é... Olha, eu acho assim um fenómeno.
Eita, pá.
É um fenómeno. Na minha opinião pessoal, nem está em causa, é pelo signo, não é? Nem está em causa o Pedro, que ele ouça, é pelo signo. Ele tem um grande signo. Ele é aquário com ascendente em Sagitário. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele é o terceiro ar, o primeiro ar é Gêmeos, o segundo ar é Balança e o terceiro ar, patamar das ideias e a mente toda aberta, é aquariano. Ele é aquariano, é o terceiro ar. E depois tem um ascendente no terceiro fogo. O primeiro fogo é Leão, o segundo fogo é Carneiro, o primeiro fogo é Carneiro, o segundo fogo é Leão e o terceiro fogo é Sagitário. E, portanto, estes dois patamares em terceiro lugar, quer dizer, quer dizer, ninguém imagina o que é a mente dele. Ele próprio retrai-se a pôr cá para fora toda essa capacidade que ele tem, que já lá está dentro. Ele não tinha que se preocupar, mas o homem não é o homem, é o homem e as suas circunstâncias. Portanto, as circunstâncias é que não deixaram e não deixam o Pedro Capela, que eu conheço através da astrologia, vamos ver, isto é pode ser um bocadinho complicado, mas eu, por deformação profissional, quando olho para uma pessoa e lhe sei o signo ascendente, eu quase que estou a entrar dentro dele. Portanto, é quase como um dia disse ao Pedro: tu não hesites, tu é aquilo que és, faz aquilo que te apetecer e vais surpreender o mundo. Porque as pessoas já nascem com essa capacidade. E, portanto, o Pedro, vamos devagarinho. Ele irá revelar-se. E é essa maneira de ser, quer dizer, riqueza que ele traz. Que ele hoje, porque eu lhe peguei os nervos, porque eu é que sou insegura, eu sou a que não sei, mas ele mas peguei-lhe, percebe? Então ele traz papelinhos e traz. Mas isto amanhã não funciona assim. Eu continuo com as minhas cábulas, mas ele é sem paraquedas, aquele é o Pedro Capela. E vamos aguardar essa revelação.
Claro que sim, iremos estar por aqui muitos e muitos programas e contamos também, naturalmente, com todos aqueles e aquelas que estão do outro lado a escutar-nos, porque no fundo são eles a razão da existência do programa em si, não, claro, só da rádio, mas em específico e em particular deste programa. Estamos a caminhar a passos largos para o final também deste primeiro programa desta segunda temporada, o Às 10. Eu não quero aqui plagiar, mas não resisto. Notas finais, Pedro Caldeira. Pedro Capela.
As notas finais, bom, as notas finais são mesmo notas finais.
Eu espero que o professor não leve mal.
Não vai levar, porque a nossa análise não é de âmbito...
Nem vamos atribuir notas.
Por amor de Deus, quer dizer, está tudo passado, ninguém vai ao oral, pronto, isto é... A gente somos uns mãos largas a dar notas, portanto, não temos esse problema de consciência. As notas finais são de agradecimento, para já, agradecimento ao Maralhas, agradecimento à minha querida Becas, que entre uns caracóis e uns petiscos se lembrou de lançar este desafio e eu, se calhar, embalado pelo petisco.
E para mim também, em boa hora o fez. Em boa hora o fez.
E dizer que é muito agradável estar convosco, é um prazer muito grande. Espero que esse prazer e essa honra possa ser comungada pelos nossos ouvintes, que são, para mim, como costumo dizer, as pessoas mais importantes da casa. Espero que este bocadinho tenha sido agradável, que tenha corrido bem, que eles tenham sentido bem na nossa companhia. E que mais posso dizer, se o desafio continua, bom, então no domingo, enfim, caminharei outra vez para os estúdios da Rádio Canal. Lá vem trazer a nossa ideia.
E já cá está, fica connosco, pronto.
Como o táxi se foi embora, olha, fico mais um bocadinho.
Sim, senhor. Também a Beca. Beca, vamos então fechar o programa de hoje, naturalmente. aceitando mais uma vez, porque são sempre sugestões fantásticas, para um fado na voz de Amália Rodrigues, para fecharmos o programa de hoje.
Ai, que bom, olha, a minha sugestão é O Grito, porque ela pediu para que fosse tocado quando nos deixou, e deixo o meu abraço.
É uma forma extraordinária também de fecharmos este primeiro programa com essa voz única de Amália Rodrigues, com esse fado que Amália pediu que fosse cantado no dia da sua morte, e assim aconteceu. E parece que foi ontem. Parece que foi ontem. O tempo passa não a correr, mas a voar. Mas uma coisa é certa, é segura, naturalmente, que é uma voz que fica para a história e que será uma voz imortal, seguramente. Como também nós queremos que esse prémio, que no fundo se trata disso, um reconhecimento, o consigamos, mas temos tempo ainda para ir falando mais em pormenor da nossa candidatura, que aguarda agora, acredito, toda a gente nervosa à espera do dia 29 de novembro para saber então se iremos ter o fado como património imaterial da humanidade. Quanto a nós, marcamos presença de hoje a 8 dias. No próximo domingo cá estaremos eu, também a Beca Amaral e o nosso Pedro Capela. Para vocês, um resto de um bom domingo e uma boa semana.
Muito obrigado, boa noite. Obrigado.
Faço um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco, sombra a sombra, ao céu tão recolhido. De sombra a sombra, já lhe perdi o sentido. Ao céu é que me se vive atrás dela, e eu a quem o céu esqueceu, sou que o mundo perdeu. Só choro agora que quem morre já não chora. Amargura, ai solidão, quem for escorpião, ai solidão, e se morder a cabeça, Deus, já fui para além da vida, do que já fui. Encostada uma parede, adeus, vida que tanto duras, vem morte que tanto tardas. Ai, como dói a solidão, quase loucura. Adeus, vida que tanto duras, vem morte que tanto.